O Rio é Tech com Beto Largman.
Privacidade em relação a informações pessoais. Desde que entrou em vigor, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, transformou o modo como empresas e instituições tratam informações no Brasil. Desde 2018, a legislação brasileira passou de uma diretriz quase simbólica a uma realidade jurídica concreta, com consequências severas para quem não leva a sério a proteção de dados. O que deu certo? O que precisa melhorar? Quem vai responder a essas e outras perguntas aqui no Rio é Tech hoje é a Catarina Guimarães, especialista em direito corporativo e digital. Seja bem-vinda aqui no Rio é Tech, Catarina.
Muito obrigada, prazer.
Vamos começar pelo começo. Qual é a origem e quais problemas a LGPD ataca?
Bom, então vamos lá. O tema, né, proteção de dados, ele já é regulamentado fora do Brasil há muito mais tempo, né? A LGPD é uma lei considerada no ordenamento jurídico recente. Ela é de 2018, mas ela entrou em vigor em 2020, tá? E ela é muito inspirada na legislação europeia, no regulamento de proteção de dados. E a gente traz muitas das diretrizes de lá para cá. Em um cenário que a gente tem que pensar em internacionalização, que as empresas estrangeiras, elas precisam encontrar o mesmo arcabouço protetivo dentro de um cenário de manutenção, né, no território nacional. Então, foi muito inspirado na ideia, né, de como as empresas queriam tanto se desenvolver lá fora e porque, quais eram os óbices que a gente encontrava aqui no Brasil para que essas empresas se mantivessem interessadas em estar aqui.
Uhum. E como foi o processo? Foi um processo... Demorou um tempo, teve várias audiências públicas, né? Muito. O Ronaldo Lemos, grande amigo meu, participou aí um pouco desses debates. Como foi isso aqui?
É porque é uma temática que ela é muito além do jurídico, né? Uhum. Ela passa pelo âmbito social, técnico, inclusive pela questão da imprensa, né? Porque quando você protege dados, você naturalmente vai limitar. E a LGPD, ela é considerada uma hard law. O que quer dizer isso, né? É uma lei dura, mas não no sentido só sancionatório. É uma lei que ela é de observância obrigatória para todas as empresas. Ela não é, porque eu sou uma pequena empresa, eu não sou obrigada a observar a LGPD. Eu sim sou. E isso faz com que o tema tenha que ser muito debatido até para entender como você viabiliza uma lei que seja utilizada... Vai impactar todo mundo, né? Porque você tem que pensar até em estrutura orçamentária das empresas, como é que você vai implantar isso. Então, foi uma lei que levou muito tempo de debate e, se você perceber, tem um gap entre ela... a entrada em vigor dela e a publicação,
dois anos.
Foi um tempo de adequação mesmo, que foi necessário para o mercado maturar isso internamente.
E você falou um pouco de inspirado nas leis europeias, e eu vejo isso até, falando muito aqui de inteligência artificial, que normalmente as leis europeias são mais rigorosas do que nos Estados Unidos, por exemplo, é isso?
Bem mais rigorosas, né? A legislação europeia, ela tem uma tendência a ser mais protetiva, né? Então, e para isso a gente precisa, eu brinco que é olhar para onde está dando certo, né? Porque não adianta a gente querer inventar a roda. Então, essa inspiração realmente veio ali do ordenamento jurídico da União Europeia e vem fazendo muito sentido, apesar da gente dizer que é muito novo, né? A gente não pode falar se está dando certo, está avançando, mas é muito novo para a gente dizer que está dando certo.
Entendi. E aí eu vou falar de novidades. Assim, eu acho que é uma lei, no meu entender, que vai ter que se adequar, porque tem a ver com tecnologia, a tecnologia está sempre avançando. Então, eu vou fazer essa pergunta, que tem a ver com reconhecimento facial. De que maneira essas novas tecnologias estão afetando a lei? Né? Se existem revisões periódicas para deliberar sobre essas mudanças? Ela me parece que é uma lei que vai estar muito em mutação, digamos assim.
A lei em si, ela não sofre tanta alteração legislativa pelo próprio processo de mudança legislativa. Uhum. Mas o que a lei já previu de uma forma muito inteligente? Que a ANPD, que é a agência responsável pela proteção de dados, né, ela tem capacidade regulatória, ou seja, ela pode regulamentar de forma complementar assuntos referentes à lei, como, por exemplo, prever periodicidade específica para algum tipo de procedimento. Não tem isso hoje, mas existe essa possibilidade. E, na minha visão, isso vai surgir na medida que os problemas e desafios e necessidades forem se apresentando, né? Avançou a tecnologia, a ANPD vai ter que intervir. Mas hoje a gente tem uma atuação ainda discreta, dessa agência, assim, não é uma atuação tão direta. Se a gente for parar para pensar que a lei entrou em vigor em 2020 e a primeira sanção aplicada foi, salvo engano, em 2023, a gente tem, a gente está falando numa...
Um espaço grande de tempo, né? É. Agora, fala para o nosso público aqui, o que impacta aí? O que, que eu tenho a ver com isso, doutora Catarina?
Então, por exemplo, você falou da biometria, né? Biometria, por exemplo, é um dado sensível. Não é só um dado pessoal. O dado pessoal é todo dado que identifica ou pode identificar alguém. Então, meu nome é um dado pessoal, seu nome é um dado pessoal, né? Uhum. É, o dado sensível é um dado que ele já tem uma identificação étnica, racial, sexual, de orientação religiosa. Uhum. Então, o dado sensível, ele é tratado com muito mais rigor pela lei. E a biometria é dado sensível. Uhum. Então, por exemplo, eu não posso... o dado sensível, ele precisa de consentimento, a rigor, né? Uhum. Consentimento mesmo. Então, eu não posso estar ali entrando no metrô, e já teve processo em relação a isso no estado de São Paulo, e aí eu ser reconhecida por uma biometria facial, porque eu não anuí com isso. Uhum. Né? Então, a biometria, por exemplo, isso está sendo implantado muito em estádios de futebol.
Eu agora só entro no Maracanã.
Mas aí você vai ver que quando você comprar o seu ingresso, você já vai ter um termo de consentimento ali. Uhum. Né? Mas isso é uma coisa muito importante de ser dita. A LGPD, ela se aplica tanto ao ente privado quanto ao público. Não só são as empresas particulares que têm que aplicar a LGPD. Os entes públicos também. A gente tem casos de vazamentos de dados, uma expressão enorme do SUS, que virou um escândalo. Então, assim, por isso que ela também foi tão debatida antes de entrar em vigor, né? Uhum.
Agora, a gente, não sei se tem a ver diretamente com isso, mas a gente está falando de reconhecimento facial e da importância desses dados, né, estarem bem seguros. A gente tem a chamada Deep Web, né, a internet onde nossos CPFs circulam ali, quem paga mais leva, né? E teve recentemente um caso, eu vi, fiquei muito impressionado, de uma senhora que foi roubada, porque utilizaram, fizeram, né, três pessoas se passando por agentes de saúde, alguma coisa assim, e foram tirar uma foto quando, na verdade, estavam usando o reconhecimento facial. Você chegou a ver isso, não foi?
Eu vi.
Isso tem a ver, como é que tem a ver com isso?
É porque nesse caso a gente, vamos lá, a gente tem figuras, né, dentro da LGPD, que é quem, o titular de dado é essa senhora, você tem quem é o controlador do dado, quem recebe esse dado, e quem é o operador desse dado. Então, por exemplo, quando a gente está falando em termos de empresa, eu me cadastrei na sua empresa para ser seu cliente de alguma coisa, né? Então, eu estou cedendo meus dados para você. A partir do momento que você é controlador desse dado, você tem a obrigação de cuidar desse dado e não deixar ele vazar, né? E não passar para terceiros sem meu consentimento, a não ser que exista um legítimo interesse por trás disso, e aí também tem que ser justificado. A grande questão é que o que isso impacta no nosso dia a dia? Hoje, eu arriscaria dizer que um dos bens mais valiosos que as empresas têm, talvez o maior ativo de algumas empresas, mas de muitas, é dado. Uhum. Então, hoje em dia existe, justamente como tudo, a máfia do dado, os ataques cibernéticos, que é o que as empresas estão o tempo inteiro tentando se proteger. Uhum. Então, uma vez que você consiga roubar dados, levar dados de uma instituição, a instituição falhou no dever de proteção de dados, e aí a gente tem um risco sistêmico de que os dados sejam usados de forma inadequada, indevida, e aí normalmente para um fim de crime, enfim, porque ninguém rouba dado para fazer coisa boa, né?
Vamos falar de um outro assunto que eu acho interessante, né, diferente, que é o direito do esquecimento. O que, que é o direito do esquecimento? Fala para os nossos...
Vamos primeiro acabar com esse tabu. Tá. Direito de esquecimento, ele não é uma previsão legal. Não existe, inclusive o STF já julgou isso inconstitucional, porque ele fere previsões constitucionais, que é o direito de imprensa, né, liberdade de expressão da imprensa, e o direito à informação, né? Mas dentro da LGPD, especificamente, existem princípios e direitos que são direito à exclusão de dados, ao bloqueio de dados e à anonimização, que é quando o dado ele é passado de uma forma anônima. Então, por exemplo, eu passo meu nome e meu CPF, ou eu passo as minhas iniciais? Porque aí você pode me identificar ou não me identificar, né? E essa tríade, ela tem uma, como se fosse uma similaridade com o que a gente chama de um direito ao esquecimento. Uhum. E aí, isso vale muito na instância digital e privada, tá? Mas para fins de imprensa, por exemplo, isso não, não... Tanto que a própria lei tem exclusão, né, em relação à imprensa, já prevista ali, né?
É que algumas pessoas que tinham passado bem, bem ruim queriam que isso não aparecesse mais na internet, por exemplo. Isso é impossível.
E é isso que eles usam. Vamos lá. Eu tenho... a circulação desse dado, ela ainda tem relevância no tempo? Se ela não tiver mais, eu tenho direito a excluir esse dado, que são as demandas feitas com base nisso, né? Uhum. E aí eu vou entrar com pedido, não é um direito de esquecimento, é a exclusão de dados porque ele se tornou irrelevante. Uhum. Mas se ele for relevante para fins de informações, de manutenção do direito à informação ou da liberdade de imprensa, aí você vai ver a prevalência, é o que os tribunais vão avaliar, qual é a prevalência, uhum, né? Qual é o direito maior que está ali em jogo.
E me parece que, normalmente, quando a pessoa quer esconder alguma coisa, é que é alguma coisa relevante, talvez,
e aí
não sai.
E é por isso que o STF diz que não, o direito ao esquecimento não existe, ele fere a Constituição.
Entendi. E como resolvi, então, agora, nesse mesmo assunto, o conflito entre o direito à privacidade dos dados pessoais e o direito à liberdade de expressão e de imprensa?
A própria lei já traz essa previsão, né? No artigo 4º, ela excepciona as questões de direito de imprensa, acadêmico e artístico, traz ali as exceções, porque senão a gente volta lá atrás, dá muitos passos atrás, onde censura, a gente volta para a censura. Mas, obviamente, que isso é sempre balizado, né? A gente tem uma lei maior, que é a Constituição Federal, que rege o nosso ordenamento, que é como se fosse o maestro ali da orquestra, que ele vai dando as diretrizes para onde essa legislação faz sentido. Então, a gente vai ter que levar em consideração, por exemplo, o direito da dignidade humana, o princípio da proporcionalidade. Então, direitos constitucionais, direitos fundamentais que estão ali, que a gente vai, né, no caso concreto, pesar o que vale. Mas a legislação LGPD, ela já expressamente prevê que a liberdade de imprensa, né, o direito de imprensa, ela está como salvaguarda ali dentro da LGPD. Uhum. Ela não tem como mudar isso, né? Isso é constitucional, isso é evolução aí da nossa cultura, da sociedade.
É história mesmo, né?
E assim tem que ser.
Exatamente. Eu queria que você falasse alguns casos emblemáticos envolvendo a LGPD de punição. Pode não citar nome de empresas.
Para não me comprometer, posso citar nome. Né? Um caso muito emblemático que a gente teve, que foi aí... saiu na imprensa e tudo mais, mas eu não vou citar nomes, foi uma empresa de telecom, né, que por um sistema de call center começou a transmitir dados, uma base de dados muito grande, indevidamente. Foi a primeira sanção aplicada pela NPD, porque não tinha base legal, né, então não tinha consentimento, não tinha legítimo interesse envolvidos.
Era então, comercial.
Era finalidade comercial, uhum, e eles foram sancionados, aplicado multa. Uhum. A LGPD, ela tem um sistema de sanção que pode chegar a multas de até 50 milhões. Uhum. Então, por isso que a gente fala assim, as empresas que hoje não estão olhando com rigor a LGPD, devem olhar, uhum, tá? E as grandes empresas estão. Os gargalos, muitas vezes, são nas empresas menores que, por falta de estrutura, seja orçamentária ou, enfim, interna, de qualquer natureza, não observam isso. Uhum. Mas, sim, hoje é uma necessidade para empresas de qualquer porte olhar para isso. Tem um caso também que foi emblemático, que é de um banco, que teve um vazamento de dados também com finalidade comercial, de marketing, e foi sancionado. E eu não lembro agora exatamente assim, a monta da multa, mas chegou a haver aplicação de multa. Uhum. Né? Então, hoje, assim, a NPD, ela está começando, de 2 anos para cá, ter uma atuação mais forte nessa parte de fiscalização e sanção. Tá? Ela é um órgão, só para você entender, que ela trabalha em algumas vertentes de regulação. Então, tudo que não está na lei, mas que ela tem competência para regular, ela vai regular, como, por exemplo, o avanço da tecnologia e necessidade de criação.
Reconhecimento, né, facial, essas coisas é com ela mesma.
É com ela mesma. Uhum. Ela tem essa prerrogativa de fiscalização e sanção também. E uma prerrogativa educacional, que é para ensinar as empresas a lidarem num mundo onde os dados precisam e devem ser protegidos.
Bom, me explica um pouco sobre a estrutura desse órgão. É em Brasília, provavelmente, né?
A NPD é uma agência, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela, hoje, assim, a gente não pode dizer que ela não tem uma atuação satisfatória, né? Ela tem uma atuação positiva, mas ainda incipiente. Por questões orçamentárias, estruturais e por uma falta também de cultura nacional sobre a importância dos dados, né? A gente está criando essa cultura, essa cultura é uma crescente. As pessoas também estão sabendo mais sobre os seus direitos à proteção de dados. Então, conforme a vida social avança, conforme a tecnologia avança, a NPD também naturalmente vai avançar na sua atuação. Mas hoje é isso, é uma entidade aí que tem uma atuação um pouco discreta ainda.
Vou dar um exemplo, assim, a gente que agora está mais comum, a gente entra num prédio comercial e você coloca, dá a sua identificação, reconhecimento facial lá como... entrada como crachá, né?
Você não é obrigado.
Não é obrigado. Não. Pois é, e aí esses dados ficam em poder, sei lá, de uma empresa X que administra aquele prédio. Se dá um problema, um vazamento, quem é que é o prédio que vai pagar a conta aí dessa...
É o controlador do dado. Então, eu vou te dar um exemplo. Ontem eu fui no oftalmologista, né? Eu cheguei, eles pediram para fazer minha biometria. Eu falei que eu não gostaria, que eu queria fazer o registro só pelo meu número de documentação. Porque a biometria é um dado sensível. O meu número de documento é só um dado pessoal. Aí ele falou...
Então, Catarina, essa é a tua recomendação, sempre que possível, não dar a fazer o reconhecimento facial e optar pela
identidade. Eu sou uma pessoa que eu evito ao máximo dar dados sensíveis meus, né? Mas dados pessoais, sim, porque... E aí, tudo bem, fiz o cadastro, subi no prédio, cheguei na clínica e eles... Uma tecnologia antiga, né? Me deram um papel para preencher meu nome, telefone, endereço, porque eles depois passariam isso para o sistema. Eu falei assim, como é que é o sistema de descarte? Porque a gente tem previsão na LGPD sobre o descarte dos dados, tempo de manutenção. Aí ele, não, a gente joga no lixo. Eu falei, mas eu perguntei assim, brincando para ele, você amassa assim? Ele falou, amassa. Aí eu falei, então, eu não vou preencher. Eu falei, eu não vou preencher o papel, mas eu estou com todo o tempo para te responder cada pergunta que você quiser para você botar aí no seu sistema. Então, assim, são coisas que aí eu acho que a gente como cidadão tem que também saber como a gente pode se proteger, porque os nossos dados não podem ficar aí. Ele amassa, joga num lixo, que vai ali pra rua, alguém abre, pega, ele tem todas as suas informações.
E como a LGPD impacta o desenvolvimento e a aplicação dessas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial? Tem uma ligação?
Direta, né? Direta. A LGPD, eu não diria que ela limita, mas ela baliza. Porque existe uma necessidade de conformidade, né? E até dos desenvolvedores, né? Dos agentes que trabalham mais diretamente nessas questões tecnológicas, de uma ética, de uma responsabilidade, né? Em relação ao desenvolvimento das tecnologias, considerando que os dados, eles podem estar disponíveis a partir de determinados limites. Então, essa ligação ela é muito direta. Né? E aí que vem não só a necessidade de você ter uma normativa como é a LGPD, mas você também ter um órgão de fiscalização e de regulamentação. Né? Aqui no Brasil, hoje a gente ainda tem uma tecnologia interna menor, né? A gente importa muito tecnologia. E aí tem a questão de que sim, empresas que sejam do exterior, mas que estejam atuando no Brasil, sim, elas estão sujeitas à regulamentação brasileira, mas essa adequação aí é um ponto sensível, mas é totalmente ligado.
Não, eu tô vendo meu prédio, essa semana vai ter agora reconhecimento facial para entrar, né? Eu espero que a empresa lá, não vou falar o nome, que é uma empresa que tá meio monopolizando isso aí, né? No objetivo de uma pessoa, né? Até o nome da empresa, pô, impressionante, enfim, mas espero que elas estejam um bom.
Aí um vou falar. Sistema de proteção de dados.
Isso, né? aí eu vou falar que a minha última pergunta, que o nosso tempo está acabando, que é o DPO. Seria o DPO? Qual é o papel do DPO?
Explica DPO pra é uma figura, né? Uma pessoa que aqui no Brasil é conhecida como encarregado de dados. É o responsável, é quem responde, né? Por essa tramitação de dados entre o titular, o controlador dos dados, o operador dos dados, que é uma figura que às vezes tem ali, e a própria ANPD. Então, ele é o encarregado de dados ali dentro dessa circulação, é quem responde por eventuais vazamentos. É uma figura que é obrigatória por lei para qualquer empresa, mas a ANPD ela prevê a possibilidade de excluir essa necessidade para empresas de pequeno porte, né? Porque seria uma coisa muito custosa para uma empresa de pequeno porte, imagina, você falar que você tem uma figura de um encarregado de dados. Uhum. Mas para empresas de grande porte é obrigatório. A LGPD não é que ela preveja essa diferenciação, mas como órgão regulamentador, a ANPD faz essa diferenciação.
Até porque ele entende como o mercado funciona, não adianta, claro, forçar essa barra que não vai dar certo. Mas vocês, lá no escritório de vocês, pelos que vocês estão vendo, pelos clientes que vocês estão atuando, as empresas grandes são as que estão mais preparadas e as médias, como é que vocês estão vendo as médias?
Né? As empresas grandes, elas estão mais preparadas porque elas também estão mais na mira da fiscalização, naturalmente, até porque elas têm um fluxo maior de dados tramitando, né, ali, mais dados sendo tratados. Muitas vezes contratam DPO externo, por exemplo, no nosso escritório, um dos nossos sócios, ele é DPO de várias empresas de tecnologia na Europa e aqui, tá, na área de saúde também, porque às vezes não é internamente que eles vão conseguir um especialista nisso, né? E o nosso trabalho é justamente mapear todos os fluxos de processos de transmissão de dados que existam ali dentro da empresa, para que a gente tenha todo esse cenário mapeado, visto, para evitar justamente...
Identificar os pontos vulneráveis,
exatamente, né? E aí a gente tem uma mitigação de risco ali, né?
Legal! Catarina Guimarães, obrigado por você falar sobre esse assunto tão importante. As pessoas vão ficar mais ligadas, tenho certeza, a partir de agora. Muito obrigado pela sua participação no Rio ETEC.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Valeu.
O Rio ETEC com Beto Largman.